Salve, salve, ouvintes do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o exímio guitarrista, cantor, compositor, produtor, dentre outros títulos artísticos, Edgar Scandurra. Considerado um dos principais guitarristas do Brasil, cofundador do grupo Ira, autor de inúmeros hits do rock nacional e com incontáveis trabalhos gravados durante a sua carreira, Scandurra celebra agora os 35 anos do seu primeiro álbum solo, Amigos Invisíveis. Gravado no lendário estúdio carioca Nas Nuvens e lançado em 1989, Amigos Invisíveis traz uma série de peculiaridades. Bem recebido pela crítica musical da época, o disco destaca a experiência de Edgar como multi-instrumentista. No álbum ele toca guitarras, violão, contrabaixo, sintetizadores, violino, bateria e percussão. É ele que manda ver todos os instrumentos nas 12 faixas do LP, com exceção do piano de Abraços e Brigas, tocado por Tassiana Barros. Além de Abraços e Brigas, Tassiana também é coautora das faixas Culto de Amor e Vou Me Entregar Como Nunca. O disco também traz duas versões bem interessantes. Uma é de Our Love Was, do terceiro disco do grupo britânico The Who. Inclusive, a versão do Edgar passou pelo crivo pessoal do Pete Townshend. É isso mesmo, meu caro. E a outra é uma releitura da clássica Gritos na Multidão, que consta no álbum Vivendo e Não Aprendendo, do Ira. Bem, mas quem vai contar a história da concepção desse álbum, detalhes das gravações, produções, será o próprio Scandurra. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Minha Mente Ainda É a Mesma. Então, com vocês, Edgar Scandurra, 35 anos, de Amigos Invisíveis, no MPB Unesp.
Era o
sonsaço para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Edgar Scandurra. Edgar, bem-vindo ao MPB Unesp.
Salve, Renato. É um prazer o convite. Um grande abraço para todo mundo da rádio aí. É um prazer, viu? Tamo junto.
Edgar, para iniciar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o período do lançamento de Amigos Invisíveis. O ano 1989. Eu elenquei aqui alguns fatos que marcaram a época. Por exemplo, o Brasil começou aquele período com uma nova moeda, o Cruzado Novo. Fernando Collor foi eleito presidente do país naquele mesmo ano. A cultura brasileira perdeu nomes como Luiz Gonzaga e Raul Seixas. O mundo também fervia com a queda do Muro de Berlim. Enfim, um ano agitado. Você se lembra como era o clima naquele momento, no que se refere à sociedade, política e cultura? O que permeava a sua condição de cidadão e artista?
Bom, Renato, acho que nessa época foi uma época que moldou, que ajudou a moldar as minhas concepções políticas. Porque até então, no começo, quando eu cheguei, fiz meus 18 anos, né, anos antes... Deixa eu ver se eu consigo lembrar quando foi. 1980, né? Começou a ter as primeiras eleições e eu tinha uma ideia política totalmente equivocada de o que era anarquismo. Eu achava que o anarquismo era uma destruição de conceitos da política para o surgimento de novos conceitos. E isso aí me levava a um... Eu era uma espécie de franco-atirador eleitoral, assim. Uhum. Pensava que podia votar nos piores nomes para a política ficar uma porcaria e aquilo tudo se transformar em alguma revolução que transformasse aquilo, né? Quando teve a primeira eleição para presidente, né, do Brasil, foi quando eu comecei a ter minha consciência política maior, né? Eu tinha um filho de um ano, né? O Daniel tinha recém-nascido em 88. Né? A ascensão do Collor era uma coisa bizarra, né? Era evidente que aquela história de caçador de marajás era uma frase de efeito. Né? O discurso, a pompa, a posição dele, a relação que ele tinha com a esposa, aquela coisa toda não cheirava nada bem. Do outro lado, a gente tinha nomes importantes da história da política, né? Pessoas que já vinham de longa data, tinha Ulisses Guimarães, tinha o Roberto Freire, que até então era um cara que eu achava um cara muito interessante dentro do PP, né? Do Partido Comunista Brasileiro. O Lula, né? Uma forte presença, né? Então, meu posicionamento à esquerda foi muito graças a essa eleição, assim, onde eu consegui ter uma atividade mais militante mesmo, sabe? Pelo campo progressista, né? Da esquerda. Então foi muito importante para mim, para minha consciência política, esse momento. Né? Desde, eu acho que já vinha isso, desde a época quando Tancredo Neves, em 85, teve aquela morte trágica, aquilo tudo, né? Acho que ali eu já vinha modificando essa minha ideia anarquista meio porra louca para uma coisa mais consciente, né? E, poxa, e aí vinha outras coisas, né? O Muro de Berlim, tinha muitos acontecimentos rolando na época, e isso tudo era um grande caldo cultural para as bandas que estavam começando, para os artistas do rock. O rock na época já vinha desde 84, sendo uma música muito forte dentro da mídia, uma música mais, as gravadoras todas voltadas para artistas que tinham que vinham do rock, que vinham da new wave, que tinham elementos do punk, enfim, né? E o Ira foi uma banda que a gente já vinha desde 82, 83, galgando aí, passo a passo, um espaço aí na lembrança das pessoas, fazendo muitos shows e nas poucas casas que existiam, mas sempre procurando se apresentar. Isso foi crescendo. Comecei a tocar com outras bandas paralelas ao Ira, que era uma coisa que eu sentia necessidade, primeiro profissional para poder pagar as minhas contas, né? Mas e outra, a necessidade artística mesmo de conhecer possibilidades musicais diferentes, que saiu um pouco das minhas possibilidades dentro do IRA, como tocar baterista com como ser um baterista das Mercenárias, né? Como tocar com o Smack, como procurar outros trabalhos, com o Cabine C, que era do Ciro Pessoa, um pouco depois também com o Arnaldo Antunes, onde eu gravei muitos discos juntos com ele, né? E estava mais ou menos nessa posição, assim, era um momento que eu estava me firmando como um profissional, como um músico, né? Criando um repertório e compositor e tudo, e me tornando cada vez mais adulto, né? Com responsabilidade de pai, né? E viajando muito aí, porque daí o IRA começou a estourar, né? Desde 85, do nosso primeiro disco, mudança de comportamento, né? E logo depois, em 86, a gente teve uma música que foi tema de novela, que foi O Outro, né? Flores em Você. Então isso aí fez com que a nossa agenda triplicasse de shows, e o IRA sempre foi uma banda de característica de estrada, né? A gente tem finais de semana aí que a gente fica sem show, a gente estranha muito, né? Porque a nossa rotina é estar na estrada fazendo show, né? Tocando. Então eu não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas eu acho que nessa época eu estava nesse momento de descobertas profissionais, assim, sabe? Ideológicas. Então estava tentando me firmar aí num mercado muito grande, né? De muitos artistas, muitas pessoas, muitos talentos, muita concorrência, né? E também tentando afinar o meu discurso político com a minha consciência, com a minha vida adulta, que estava dia a dia, né? Ficando cada vez mais real.
Legal, esse é Edgar Scandurra por aqui. E agora vamos de som, vamos de Amor em BD. 35 anos de Amigos Invisíveis no MPB Unesp.
Adele, Paulette, Branca Flor, Xie, Valentina, Justine, Carmen, Barbarella, Terna Violeta, China da Selva.
Muito bom, outro belo som por aqui. Edgar, por ser o seu primeiro álbum, me parece que a gravação seguiu um curso natural da sua trajetória como artista, na necessidade de fazer algo paralelo, né? Pois vocês já haviam gravado 3 discos pelo Ira: Mudança de Comportamento, Vivendo e Não Aprendendo e Psicoacústica. Nesse sentido, existia essa necessidade de respirar artisticamente, vamos dizer assim?
Então, é aí uma coisa, uma carga que vinha comigo, acho que por causa, talvez, do pós-punk, né? Que era um braço do punk, né? Talvez um pouco mais intelectualizado, talvez um pouco mais trabalhando com elementos de minimalismo, né? Não buscando apenas uma mensagem direta e agressiva, mas experimentos musicais e tal, tocando com pessoas como o Pumps, que tocava com o Itamar Assunção, né? Legal. Tocando com o Sandra Coutinho, que tocava também arranjos escritos pelo Arrigo Barnabé. Então tinha uma coisa intelectualmente maior do que aquela ideia de 1, 2, 3, 4 sair tocando rock and roll, né? Então isso para mim foi muito legal, porque me fez crescer como músico. E quando eu fiquei só no Ira a partir de 85, né? Eu comecei a depois do primeiro disco, Mudança de Comportamento, o Vivendo e Não Aprendendo e o Psicoacústica, como você bem disse, eu comecei a sentir falta daqueles tempos onde eu tocava bateria com as mercenárias, onde eu andava com guitarra pra cima e pra baixo pra fazer ensaios com outros artistas e tal. E falta dessa... de resgatar esse lado artístico musical que eu tenho, que era mais incansável do que eu simplesmente estar numa banda estabilizada com a sua agenda formada, né? Então eu senti muita falta de tocar bateria, senti a falta de cantar, porque do Ira lá atrás, no final dos anos 70, tinha uma banda chamada Subúrbio, que era um trio onde muitas músicas que foram do Ira, inclusive muitas músicas que foram desse disco, o Amigos Invisíveis, já existiam, né? Então eu quis resgatar da bateria que eu tocava. Então, o Amigos Invisíveis foi um disco de 89, né? E eu cheguei na gravadora e falei, olha, eu tô querendo fazer um disco solo. Era um momento muito bom, porque a gente tinha um disco de ouro do Vivendo e Não Aprendendo, né? E o Psicoacústica não foi um sucesso de venda, mas foi um sucesso de crítica muito grande. Então, o Ira era uma banda com artistas muito bem vistos dentro da Warner, dentro da gravadora que a gente estava. Então era um momento muito bom para eu poder reivindicar um trabalho autoral, né? Uma coisa mais experimental também, em cima de uma carreira solo. Eu apresentei isso para o André Midani, que era o presidente da Warner, né? No final de 88, quando a gente estava discutindo um novo contrato, então a gente estava num momento muito bom dentro da gravadora, então era só sorrisos para todos os lados. E o André
Midani, boa, né?
Muito incrível, né? Um presidente visionário, um cara que não limitava ninguém, não podava ninguém das suas possibilidades artísticas, muito pelo contrário, ele sempre incentivava.
É interessante, né, Edgar? Só um parênteses. Dificilmente você vê um artista falando mal do Midani, ao contrário, né? Ele fala justamente esse lado visionário dele, tanto que ele foi buscar artistas fora do Brasil também, né? Como ele era também, né, estrangeiro. Resgatando, né, artistas em diferentes lugares, Argentina, Chile e tudo mais, né?
Ele cuidou da Warner Latina.
Latina.
E depois chegou o momento que ele cuidou da Warner Mundial.
Ele resgatou o Fito Páez, por exemplo, foi ele que resgatou, né, praticamente, a carreira do cara.
Uma pessoa muito importante, que a gente, inclusive tem uma música do Ira chamada Dias de Luta, que só depois de um tempo fui entender aquele homem, esse homem é o Midani, né? Muita gente achava que ficou até meio frustrado, né? Mas era esse cara, porque ele deu... A gente teve algumas reuniões com ele que ele falava coisas muito bacanas pra gente, né? Como os moleques lá, revoltados, achando que o mundo era contra o Ira, todo mundo... E ele colocava a gente dentro do mercado, nos posicionava dentro da história da música, nas coisas que ele já vivenciou, nas experiências... As audições que a gente tinha dos nossos discos, onde ele ia no estúdio para ouvir, sabe? Eram sessões meio solenes, sabe? Onde ele era muito atencioso com o nosso trabalho, foi assim comigo também. Então, quando eu tive a minha reunião com ele e propus fazer um disco, ele aceitou na hora, ele achou muito legal, já chamou a gravadora e já disse o que ia acontecer, falou com as pessoas, com os divulgadores, ó, o Edgar Escanduva vai gravar um disco, esse trabalho tem que ser muito bem feito, vamos trabalhar bem o trabalho do disco desse cara e tal, 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 tal. E eu já vinha com uma amizade muito grande com o Paulo Junqueiro, que é o que hoje é presidente da Sony, né? Mas ele era ele veio pro Brasil, ele é um português que estava no Brasil trabalhando como engenheiro de som. E era um excelente engenheiro de som. Então ele tinha feito o Psicoacústica e o Vivendo e Não Aprendendo com o Ira também. Então quando eu cheguei para ele e falei dessa possibilidade de fazer um disco solo, ele topou ser o produtor junto comigo. A gente fez algumas demos, gravamos algumas coisas que foram até usadas para o disco. Aí foi uma coisa muito bacana, porque daí eu resgatei a minha vontade de tocar bateria, a minha vontade de cantar, com um repertório de músicas que existiam lá do subúrbio, do passado. Uhum. E aí eu estava numa fase modernista muito forte, né? Uma influência muito grande de anos 60. Uhum. Aí pegou em cheio assim, esse repertório, a estética que eu estava vivendo na época. Então, o Amigos Invisíveis é um disco bem mod, vamos dizer assim, né?
Você até utilizou um título, né, Edgar, se não me engano, Tropical Mod? É isso mesmo?
A brincadeira em cima do fato que o mod é uma coisa muito ligada à Inglaterra, né? Uhum. A cultura inglesa, aquela coisa londrina, né? Os caras utilizam a bandeira da Inglaterra sempre de uma maneira estilizada e tal. E eu quis trazer isso para o Brasil, para São Paulo, principalmente, né, na ideia do tropical, porque aqui é um calor engraçado, então a coisa da estética, que é uma coisa muito que tá, quando você fala, você já vem na sua cabeça um terninho, né, a gravata, um capote, uma parca, que você derrete, né, se for usar. Então,
ainda mais hoje em dia.
Tropical, né? Mod, de ter referências brasileiras, referências latinas, e uma atitude também, né, dos trópicos, né? Então é meio uma brincadeira. Mas veio assim nesse disco um fator muito, muito interessante de referências musicais. Aí, então resgatei coisas do subúrbio, coisas inéditas, coisas com bastante bateria, bastante baixo, onde eu podia cantar muito, onde eu podia tocar instrumentos, inclusive, que eu nem sabia tocar muito bem. Tem uma música chamada Amor em BD, que é Amor em Banda Desenhada, que é Amor em Quadrinhos, na verdade. Que eu toco violino, sabe? Um instrumento que eu comecei a tocar meia hora antes de entrar no estúdio. Que é aula do Bolinha, né? Bolinha França, não sei se você lembra dos quadrinhos. Bolinha. Eu meio Bolinha, assim, mas ficou legal. Toquei banjo, um pouco de piano, toquei percussão, toquei a bateria em todos os discos, fiz todos os backing vocals, todos os violões, guitarras, contrassolo, solo, baixo. Eu tive até uma pesquisa do Guinness Book em cima da quantidade de instrumentos que eu toquei.
É mesmo?
Tava quebrando um recorde.
Eu tô vendo aqui até metalofone.
Metalofone, é. Que é muito metalofone, que era um instrumento que eu tocava no exército, no desfile militar, né? Tava no cinto, ia marchando, ia tocando, como se fosse um xilofone, né? Como é que chama aquilo lá? Uma calimba, não sei, mas você vai tocando com uma baquetinha, tocando nas plaquinhas, né? Afinadinhas como o piano, né? E aí eu toquei isso daí também no disco. E foi um exercício artístico incrível, muito legal. E foi rápido também, que eu acho que em 22 dias o disco estava pronto.
Que beleza!
Foi eu e Paulo Junqueiro no estúdio lá no Rio de Janeiro, nas nuvens, né?
E
foi uma coisa, foi muito importante. O disco foi muito bem recebido, críticas ótimas, né? Videoclipes lindos que a gente conseguiu fazer, de amor, de abraços e brigas.
Uhum.
Teve uma coisa pessoal minha que foi muito legal, uma realização, que eu tenho uma versão do The Who, a música Our Love Was, que na época, não sei se ainda é assim, o Pete Townshend disse que era um cara muito exigente, muito rígido com as versões sobre The Who. Então a música passou por ele e ele aprovou pessoalmente.
Que legal! Eu até separei umas faixas aqui para justamente perguntar. É mesmo? Teve esse crivo dele, cara?
Teve o crivo pessoal do Pete Townshend, né?
Que espetáculo! E a letra tem a ver com o seu repertório, né, Edgar? Uma coisa romântica que você abraçou. Tem, assim, ou seja, né, uma obra, obviamente, ela tem todo um contexto a ser seguido, né? E ela coube ali, caiu certinho, né, cara?
Pois é, e olha, aí é uma coisa de intuição, né? porque eu não me dei conta disso, né? Sobre letra, temática, sobre caminhos, assim, né? Porque é uma... Como é que eu posso dizer? Às vezes existe coincidência, às vezes as coisas estão no ar. Então, às vezes, por isso que tem tribos, né? Por isso que existem culturas, existem os grupos, né? As turmas que se identificam, às vezes nem sabem muito bem o porquê. Às vezes as coisas estão no ar. Às vezes tem uma ideia brilhante que milhares de pessoas estão tendo também uma ideia próxima a essa, e isso acaba trazendo semelhanças. Então, a semelhança com a cena mod vem para mim desde os anos 60, quando eu via meu irmão mais velho tocando, eu era moleque, quando eu via a cena toda da Jovem Guarda, quando eu via essa coisa estética, desde Beatles, Stones, né, passando por outros caras, a coisa da elegância e da sonoridade, isso tudo é uma coisa que eu sempre valorizei muito, eu sempre tive muita relação com as minhas influências. Eu toco por causa dos meus heróis, na verdade.
Entendi. É, e isso fica explícito no palco, né? Até com o próprio Ira, né? As vestimentas que você sempre utilizava sem revistas nos shows, né?
Tá, isso é legal, né? Então, coisa, sabe, de respeito às influências e esse respeito estar, inclusive, na minha musicalidade, né? Então, The Who caiu como uma luva nesse disco. Então, foi um prazer muito grande fazer esse disco, daí começou lá em 30, teve que fazer shows sobre esse, né, lançamento, coisas e tal. O que aconteceu depois? Eu acho que o Ira se sentiu um pouco inseguro quanto a esse disco, eu percebi isso, e talvez até a própria gravadora mesmo, que eu acho que ela sempre falou, cara, agora tá viajando muito em cima desse trabalho solo.
Entendi.
E aí, em 1990, eu digo isso por quê? Porque eu não tive tempo de trabalhar esse disco. Em 1990, o Ira gravou o disco Clandestino. Estúdio com o mesmo produtor, e em questão de meses de distância, não foi nem um ano de distância.
Nossa!
Então o Amigos Invisíveis não teve muito tempo de vida, essa vida pós-gravação, que é quando começa a vida do disco mesmo, sabe? De shows, de turnê e tal. Ficou um trabalho pra... Parecia, dava uma impressão que foi para mais pro meu próprio ego do que pra uma coisa importante dentro do
marketing. Entendi. E não tem nada a ver, né? Tem a ver com sua pessoa, com sua trajetória, né?
Boa, esse é Mr. Escandurra relatando aqui pontos da produção do seu primeiro álbum solo, Amigos Invisíveis, que celebra 35 anos. E agora vamos com mais som. Vamos ouvir Our Love Was. Como eu citei, é uma faixa do terceiro disco do grupo britânico The Who, cuja versão do Edgar passou pelo crivo direto do Pete Townshend. É isso mesmo. Então, Edgar Escandurra, no MPB Unesp.
Our lovers. Love.
Edgar, dando sequência no papo, agora em relação aí ao nome do álbum, Amigos Invisíveis, quando eu conheci esse disco, o título sempre me chamou atenção e me remeteu ao fato de que muitas crianças dizem ter seus amigos invisíveis na infância, né? Que é um barato, por sinal. Mas também tem a questão de você tocar os instrumentos todos sozinho. De onde realmente vem esse nome?
Então, eu juntei duas coisas. Porque eu tinha um amigo invisível quando era criança que eu falava dele o tempo todo.
Tinha nome?
Tinha, mas é um nome sacana, porque todo mundo vai perguntar quem é. Era o Mário. Não vai falar que Mário, né? O Mário, ele era meu amigo invisível. E eu brincava com ele o tempo todo. E eu, na hora que ia almoçar, tomar café, eu falava do Mário para os meus pais.
Olha só que bacana.
E eu falava assim, puta, eu contava um monte de coisas. Então, era uma pessoa que existia no meu imaginário, sabe? Uhum. Então, quando eu fui gravar o disco e comecei a tocar todos os instrumentos e tal, eu acho que teve uma ideia meio assim, que ficou meio subliminar na minha cabeça, de que aquilo eram meus amigos invisíveis que estavam me ajudando a tocar.
Entendi, né? Que bacana.
Eu fiz, tem até uma coisa um pouco, é bonito mesmo, né? E a ideia foi inspirada no meu querido amigo Mário, da minha infância, que foi meu primeiro amigo, cara, e ele não existia. Eu brincava de carrinho com ele, brincava de futebol, brincava de música, inclusive de banda. Né, que ele era o baterista, o Mário. Então tem essa figura, sabe, que eu resgatei nessa minha lembrança, que eu tenho muitas, eu valorizo muito as lembranças, sabe?
Memória afetiva, né?
A memória afetiva para mim é tudo, sabe, assim, tudo, é muito importante para mim.
Né? Legal. Eu coloquei aqui algumas canções, queria que você falasse brevemente, se possível, aí, da composição. Começando com a minha, outro dia eu vi na sua página no Instagram, achei legal, você falou, pessoal, coloca aí qual a melhor música do álbum. Puxa, é difícil, porque tem várias, cara, várias boas mesmo, assim, né? Não é demagogia não, ao contrário, eles têm canções ótimas, mesmo sendo resgatadas ou não, né, como você citou. Minha Mente Ainda É a Mesma, como é que foi a composição?
Então, Minha Mente Ainda É a Mesma, é uma música que o Subúrbio tocava antes lá antes do Ira, né, no finalzinho dos anos 70. Eu tinha essa música, essa música tem a ver um pouco com o meu pensamento político na época, tanto que fala muito alto estarei, uhum. Muitos fatos surgirão, tem uma visão um pouco apocalíptica do mundo, e eu em cima de um morro vendo isso acabar, esse mundo explodir. Aí eu misturo um pouco os sentimentos da minha época, que eu tinha uma namorada que eu sempre saía da minha casa, dobrava a esquina, ia direto para visitá-la, que era uma grande amiga minha, foi um amor muito importante na minha vida. Então tem essa coisa, ainda me lembro dos meus tempos de esperança, os tempos de dobrar a velha esquina. Então tem tudo isso, é muito, muito sobre a minha rotina naquele momento e a minha ideologia na época, confusa. Onde eu não sabia muito bem o que que era ideologia, o que era anarquia, o que era bagunça, o que era só quinta série, o que era caos, sabe? Eu não estava me achando ainda. E essa música é muito essa fase, né?
Legal. Agora um clássico, né? Abraços e Brigas, que junto com a Tassiana Barros, que se tornou também importante nesse processo seu de parcerias e até hoje, né, de tocarem juntos aí.
Sim. Abraço e Brigas já é esse caminho da música romântica mesmo, né? E uma letra feita em parceria, uma parceria bem interessante que a gente fazia, mesmo de complementar as letras, sabe? De começar a escrever e outro ajuda a finalizar e tudo. Até hoje, quando eu vou compor com a Tassi, a gente trabalha mais ou menos assim, sabe? Vai fazer uma música, começa um verso, eu ajudo a terminar, daí a gente acha uma outra rima. Foi um trabalho em parceria muito bacana. E por incrível que pareça, essa música acabou sendo, parecia até meio uma profecia de uma separação que acabou acontecendo recente, né? Alguns anos depois, poucos anos depois, eu acabei me separando e essa música fala mais ou menos de uma separação.
Muito bom. Já separado The Who, você já sinalizou. E uma outra versão que você fez foi do próprio Gritos da Multidão, né? Com uma versão diferente. Interessante também, né?
Então, Gritos da Multidão, essa a versão que eu tenho no meu disco Amigos Invisíveis, é muito parecida com a versão original dessa música. Então, uma coisa que eu não vou esquecer jamais, eu estava numa casa, na festa de uns amigos, isso aí, final dos anos 80 também, e começou a ideia do Grito da Multidão numa festa, que inclusive estava o Regis Tadeu do meu lado, com uma namoradinha, a gente tinha, sei lá, 16, 17 anos, e tinha mais amigos em volta, pessoal de escola e tal, e eu comecei com essa melodia muito semelhante à que está no disco do Grito da Multidão. E a letra foi feita a princípio em cima dessa melodia que ficou na minha cabeça. Esse dia que eu estava com o violãozinho nessa festinha na casa dos amigos, ficou muito marcante para mim. Eu lembrava dos diálogos que eu tive lá. Eu lembrei da cerveja que eu tomava lá. Eu lembrei da música que eu fiz naquele dia. E é o Grito da Multidão, que depois eu acabei usando, né? Que é uma música também que já tem um lado político já um pouquinho mais consciente, já influenciado pelas manifestações do ABC, né? Porque essa música, na verdade, é como se fosse um cântico de uma pessoa indo em direção de algum lugar com mais pessoas em volta, né? Não estou sozinho, não, é mais de 1 milhão, existe confusão, né? Então, já é uma ideia muito influenciada pelas manifestações do ABC, pelas greves do ABC que foram um estopim para o retorno da democracia no Brasil.
Interessante você falar isso, eu sou do ABC, né? Eu sou natural do ABC e eu cresci naquele momento, né? Eu cresci ouvindo Gritos na Multidão e tinha tudo a ver com ele. Eu era vizinho do irmão do Lula, né? Ele era do Partidão, tal, irmão dele, né? E a gente se brincava de banda de rock subindo nos caminhões do PT, né? Cara que ficava estacionado no final da rua, assim, a gente ficava ali. E total, tinha tudo a ver, Gritos na Multidão, quando eu vi a primeira vez, eu falei, putz, era a cena do ABC, né, Edgar? Falou tudo, cara.
Sabe, eu estou desempregado, estou desgovernado, a fome me faz mal, mas vou entrar na luta, ou então cair na rua, já vejo a poluição, tipo, é como a pessoa estivesse indo para uma indústria, para uma sede do governo, sabe, para algum lugar para reivindicar, ou talvez revolucionar mesmo, derrubar, é uma ideia mais anarquista mesmo, tinha um pouco dessa ideia anarquista forte ainda, né, que eu, como eu disse bem, eu não sabia muito bem distinguir. Por isso que vem Pobre Paulista, uma música que tem esse espaço, essa interpretação, às vezes, de uma letra preconceituosa e tal, porque justamente foi feito nesse caldo das minhas informações, que eu não sabia muito bem o que politicamente correto podia significar, onde palavras podiam chocar, podiam machucar, quem poderia ser... Acho que era uma fase que estava todo mundo se descobrindo um pouco, né? Depois Sim, de né? anos e anos e anos de ditadura, né? Sabe, tentando se achar no meio daquele bolo ideológico.
Boa, e agora vamos ouvir duas baladas que eu acho espetaculares. São elas, Abraços e Brigas e Culto de Amor. Ambas parcerias de Edgar Scandurra e Tassiana Barros. 35 anos de Amigos Invisíveis no MPB Unesp.
Nosso amor se foi, partiu, se quebrou. Nosso amor se foi em uma lágrima. Eu sabia o que era bom para nós dois, mas você sempre queria um pouco mais. A cada dia meus pés estavam mais longe do chão. Hoje meu pensamento ainda te persegue. Nosso amor se foi no nosso dia a dia. Oh, não posso crer. Abraços e brigas. Olhos e então me vem você. E
meu rosto na vidraça. Oh, o que mudou? O que mudou? Tristezas, mentiras, horas felizes até.
Sensacional, que canções, hein? Edgar, você é um artista com décadas de trajetória, inúmeras canções emblemáticas, dezenas de álbuns gravados e que também criou suas peculiaridades como um guitarrista e um artista diferenciado. Particularmente, em linhas gerais, com base em tudo que você produz, você consegue definir a sua obra?
Poxa vida, rapaz, que pergunta bem difícil. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que estou sempre buscando inovação, estou sempre procurando seguir criando, seguir compondo, ao mesmo tempo que eu reconheço que as músicas, que a afetividade que as pessoas têm com determinadas músicas que eu compus são muito fortes, então eu não posso virar a cara para isso. Então é importante resgatar sucessos, tocar músicas que as pessoas lembrem, manter esse contato afetivo com o público através das canções, né, das músicas que eu compus. Mas eu sou uma pessoa um pouco inquieta na questão de criar coisas novas. Eu comecei a levar muito a sério o fato de que as pessoas me respeitam na guitarra, sabe? Assim, então, como guitarrista, eu quero sempre... Eu gosto muito de improvisar. Eu repito muito poucas vezes os solos. Talvez isso pode ser uma virtude, mas pode ser um defeito também, porque às vezes as pessoas querem ouvir aquele determinado solo da música e às vezes eu venho com uma coisa completamente louca no lugar daquilo. Então, eu acho que eu gosto de trabalhar tecnicamente a minha intuição, sabe?
Uhum.
Porque eu sei que eu sou uma pessoa autodidata, então tem muita coisa, a minha relação musical, a técnica musical para mim é intuitiva.
Uhum. Né?
Então, acho que eu gosto de trabalhar essa intuição junto com a minha experiência de vida, né? Então, acho que isso vai formando um repertório bem interessante de quem que procura olhar sempre para frente, né? Tem uma seta, o símbolo mod é uma seta, né?
Uhum.
Eu segui essa seta, assim, mesmo que às vezes eu tenha que dar uma olhada para o passado e voltar, e relembrar, e celebrar, né? Mas eu pretendo ainda seguir nisso daí. Eu acho que minha grande música ainda está para ser feita, por exemplo, sabe? Eu acho que ainda meu grande disco vai acontecer ainda. Então, isso é muito difícil, porque a gente não consegue vislumbrar a aposentadoria, por exemplo. Porque talvez isso aconteça lá quando eu tiver com meus 80 anos, não sei.
Mas ainda mais com os streaming, cara, não dá para você montar aposentadoria, não. Você tem que tocar muito aí, né? Difícil. Edgar, aproveitando isso, indo para a reta final aí do papo também, nós estamos aqui numa mídia de uma universidade pública, onde temos um Instituto de Artes e onde ingressam alunos anualmente no curso de música que sonham ser músicos. Que mensagem pode deixar um aluno que chega hoje na faculdade com 17, 18 anos de idade e sonha em ser um músico, independente do instrumento, independente de ser famoso, popular ou não, mas seguir uma carreira de músico, é possível deixar alguma mensagem ou reflexão?
Cara, eu acho que a reflexão que eu posso deixar é a seguinte para essas pessoas: se eles gostam da música, se eles amam a música, eles têm que viver a música, viver mesmo. Então, é ouvir muito som, é tocar o máximo que puder, ser um instrumento, estudar. Eu falei uma vez, brincando lá no passado, tem alguma dica para os jovens? Estudem, né? Que isso não é meu, não, isso aí é de outro cara. Mas eu roubei isso daí. Mas, assim, eu acho que é estudar mesmo, assim, sabe? É estudar o seu jeito de tocar, a sua técnica, ouvir muita música, ouvir tendências novas, não ficar só preso ao som que você gosta, mas abrir a cabeça. Open your minds é uma frase muito clássica da música eletrônica que eu acho que tem tudo a ver, sabe? Abra suas mentes, abra sua cabeça, que eu acho que é uma coisa que vai acrescentar muito na sua qualidade como compositor, como criador, como músico, né? Assim, tá antenado com as coisas que estão acontecendo, com a tecnologia também, sabe? Um músico tem que falar sobre todos os assuntos possíveis, tem que falar sobre política, tem que falar sobre gastronomia, tem que falar sobre família, tem que falar sobre a vida e sobre a arte no geral. Então, tente se antenar com tudo que tiver ao seu redor, para não ficar uma pessoa bitolada, às vezes, em algumas questões apenas que você se prende, sabe? Então, é abrir a cabeça mesmo.
Maravilha. E para finalizar, deixa aí os seus contatos para os ouvintes que querem seguir nas redes e também encontrar, obviamente, algum lugar onde as pessoas podem encontrar Amigos Invisíveis?
Olha, Amigos Invisíveis é um disco muito difícil de você achar. Realmente tem que buscar muito. Eu comprei meu Amigos Invisíveis que eu tenho em casa, você não vai acreditar, eu paguei R$200 no disco.
O autor! Sim,
comprei de uma pessoa bem amiga, viu? R$200. E assim, você vai achar nos sebos, né, o disco em si, mas você tem as músicas estão nas plataformas, né, Amigos Invisíveis, nas plataformas digitais, né? Eu tenho pouquíssimas redes sociais, eu só tenho um Instagram, que é o Edgar, com demudo no fim, Edgar Scan, esse é o meu pessoal, e tem também um, que é uma coisa bem interessante, convidar vocês para poder assistir também, eu tenho um programa de rádio, na rádio Web Radio, né, na verdade, não é uma rádio convencional, é na internet, na Antena Zero, um programa chamado Escandurrices, que é toda terça-feira à meia-noite, com reprise domingo às 16h, onde eu trabalho muito essa coisa da afetividade das canções, então não é só rock and roll, ou só alguma coisa especial que vai tocar, mas também as músicas que me emocionavam na minha infância, que me emocionam até hoje, eu também coloco nessa programação, né? E é isso, acho que o Escandurrices também tem o seu perfil no Instagram. Eu acho que é isso, cara, que eu tenho, viu, de redes sociais, coisas. Tem o Ira, né? Tem o Ira Oficial, que é bem interessante. Tem o Mundo Ira na internet, que você vai saber sobre todos os integrantes da banda, inclusive os integrantes que não mais estão na banda. Você vai ver a discografia, letras, músicas que, inclusive, você não encontra nas plataformas, você acha os MP3 nesse perfil, que é um fã do Ira, que é um cara que cuida agora, está cuidando das nossas redes sociais e cuida, inclusive, dos meus trabalhos também, que é o Rafael Ramos. Então é isso, gente, é pesquisar e que a gente se acha.
Edgar, muito obrigado mais uma vez, é sempre uma satisfação falar contigo, uma aula aí de música, sem dúvida, e qualquer novidade, apareça, ok?
Muito obrigado aí pelas palavras, pelo convite, um grande abraço a todos vocês aí, sigo estudando aí, como eu.
Estudando a vida.
Estudando a vida.
Maravilha, esse foi Mr. Edgar Scandurra, um guitarrista excepcional, um artista daqueles que dá gosto de ter no leque da música popular brasileira, e um cara super humano e gente boa demais. E para finalizar, vamos ouvir então a emblemática Gritos na Multidão, mas aqui a versão que consta no álbum Amigos Invisíveis. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Sabe, faz muito tempo, faz, me faz um tempo, faz. Estou querendo mais, preciso ir embora. Tome uma Coca-Cola, não se preocupe mais. Eu não perturbo mais. Já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Estou desempregado, estou desgovernado. A fome me faz mal. Estou passando mal, mas vou entrar na luta. Então caí na rua, já vejo a poluição. Já está ficando perto, esse é o coração da máquina do esperto. E aqui estou então, não estou sozinho não. É mais de um milhão. We'll be right back.
Podcast Unesp.